Que tarefas importantes você está planejando realizar em 2021? Quando a gente fala de planejar um ano, depois de um 2020 como tivemos, planos fracassados pela pandemia, sobrou frustração e o receio de pensar em qualquer coisa para fazer em 2021. Mas nós temos que pensar bem e não devemos deixar de planejar, embora muitas vezes os planos feitos não puderam ter sido realizados. Que tarefas são realmente importantes, que podem ser realizadas, que são reais, que são possíveis e que não vão nos levar à frustração no final do ano? Nós estamos falando aqui no dia 4 de janeiro de 2021, mas o mês de dezembro está muito perto, o ano passa rápido. E eu quero refletir sobre esse assunto, retomando a nossa série de estudos em Colossenses. Não sei se você se lembra, nós começamos a estudar esta carta e abordamos quase todo o capítulo 1, e hoje eu quero chegar numa parte final deste capítulo, que é Colossenses 1:23, e olhar para uma tarefa específica que era extremamente importante para o apóstolo Paulo. A tarefa que ele declara no capítulo 1 de Colossenses, o versículo 23, acompanhe sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 23. Essa tarefa que o apóstolo Paulo tinha como de extrema importância para ele, é sem dúvida uma tarefa importante que você pode assumir para a sua vida neste ano de 2021. Colossenses capítulo 1, versículo 23 diz: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A tarefa de anunciar a boa nova da reconciliação. O que nós vimos nesse capítulo 1, ano passado, é Paulo apresentando uma verdade muito preciosa para a igreja de Colossos e para mim e para você também: a verdade da reconciliação. Nós sabemos que haviam falsos ensinos se alastrando na igreja em Colossos e em nossos dias também, e a verdade da reconciliação precisou ser reafirmada e ensinada. E que verdade é essa? Primeiro, que todas as pessoas estão em conflito com Deus e precisam ser reconciliadas com Ele, e que o próprio Deus toma a iniciativa de fazer isso, de nos reconciliar com Ele, e que Deus faz isso através de Jesus Cristo, o seu único filho, que Ele entregou para morrer na cruz pelos nossos pecados. E é dessa maneira que Deus aceita a cada um de nós em sua presença e nos transforma por meio de Cristo. E Paulo vê essa mensagem, essa notícia como de tão grande importância que ele se dedica à tarefa de anunciar essa mensagem. Eu gostaria de destacar aqui na tela para você uma parte do versículo em que Paulo diz: esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O apóstolo Paulo, certamente, se tivesse no ano de 2021, ele começaria o ano dizendo: nesse ano é para isso que eu quero me dedicar, é com isso que eu quero me dedicar, eu sou ministro desse Evangelho. Então eu quero gastar uns minutos com vocês agora, levantando algumas considerações desse versículo sobre essa tarefa de anunciar o Evangelho da reconciliação. A primeira consideração que cabe nesse versículo e que precisa ser destacada é a urgência do Evangelho, a urgência da proclamação do Evangelho. O apóstolo Paulo disse aí numa parte do versículo que vocês ouviram, ele diz, e que tem sido proclamado a todos. Se você sublinhar essa palavra proclamar, você vai sublinhar a palavra-chave desse versículo, palavra traduzida como pregar ou anunciar, e o sentido dela não é de falar alguma coisa que não tem importância nenhuma, falar uma coisa assim de qualquer jeito para alguém e depois esquece e deixa para lá. Não, a palavra proclamar significa anunciar como um arauto, fazer uma anunciação, um aviso solene e sério. A ideia de que há uma autoridade falando que deve ser escutada e obedecida, porque a mensagem é de extrema importância. Qual foi a mensagem urgente que você mais ouviu em 2020? Fique em casa. Notícia mais urgente, e alguns até suspeitaram se tinha mesmo que ficar em casa ou não, mas o fato é que nós terminamos o ano com 80 milhões de infectados no planeta Terra e quase 2 milhões de mortes, e quando essa doença chega perto de pessoas da nossa família, perto de nós, nós ficamos assustados, como eu percebi meu sogro e minha sogra que acabaram contraindo essa doença, e como foi uma luta para eles, e chegaram um pouquinho perto de estar com risco de vida. Uma notícia urgente, mais urgente do que fique em casa, é a notícia do Evangelho, reconcilie-se com Deus. Por isso Paulo diz, essa mensagem é proclamada, nós temos que ter o mesmo senso da urgência evangelística do apóstolo Paulo. As pessoas que você conhece que não tem Jesus, elas estão separadas de Deus, estão separadas por causa dos seus pecados, elas precisam saber disso, e elas precisam saber como podem se reconciliar com Deus, que é através da fé e do arrependimento em Jesus Cristo. Seus familiares, amigos, vizinhos, precisam com urgência ouvir essa mensagem. A segunda consideração que eu gostaria de fazer é a respeito da universalidade do Evangelho, a abrangência global. Ninguém fica excluído do privilégio de ser alcançado pelo Evangelho. O Evangelho é para os morungabenses, o Evangelho é para os indígenas, o Evangelho é para os sertanejos da Bahia, o Evangelho é para os itatibenses, os americanos, os europeus, os africanos. Primeiramente, o apóstolo Paulo diz, eu destaco essa parte do versículo, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram. Primeiro, é uma experiência provada de forma pessoal, mas aí não para por aí, o Evangelho ele é para todos, para todo mundo. Por isso Paulo diz que eu tenho que compartilhar o que eu ouvi, dizendo que tem sido proclamado, diz o apóstolo Paulo, a todos que estão debaixo do céu. Percebe? O Evangelho é para todos, ele é universal. E já no primeiro século da era cristã, quando Paulo está escrevendo essa carta em Roma, o Evangelho tinha se espalhado por todas as cidades do império, grandes centros do império, estava acessível a todas as pessoas, e chegou em Roma, que era o centro do mundo, onde Paulo estava, o Evangelho estava já no centro do mundo. O que disse o nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 24:14? Ele diz, este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essas palavras de Jesus removem qualquer barreira de raça, cor, geografia, idade, língua, tribo. É como diz Apocalipse 5:9, o louvor ao Cordeiro é o louvor porque ele e o seu Evangelho chegam no mundo todo. Diz assim Apocalipse 5:9, tu és louvado, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de onde? De onde? De toda tribo, língua, povo e nação. O Evangelho não é apenas para alguns, o Evangelho é para toda a humanidade, o Evangelho deve ser sem fronteiras. Então deseje que a mensagem de Jesus chegue a todas as pessoas que estão perto de você, incluindo aquelas pessoas de quem você não gosta muito. Deseje que o Evangelho chegue para as pessoas que estão longe de você, mesmo que você não conheça essas pessoas. E não somente deseje, mas também trabalhe por isso, se engaje nisso, ore por isso, envolva-se com isso. Então nós temos nesse versículo a urgência do Evangelho, a universalidade do Evangelho. A terceira consideração é a eficácia ilimitada do Evangelho. O Evangelho não falha. com ninguém. Só o Evangelho é um bálsamo, e efetivamente é um bálsamo que funciona em todos os corações, atende todas as necessidades e angústias, e em todos os lugares, em cada ponto e canto do mundo, para todas as pessoas. Por isso Paulo diz aí no versículo, ele fala da esperança do Evangelho que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. A ideia aqui não é só que o Evangelho é universal, mas que ele funciona indistintamente. Os anseios e sofrimentos humanos estão por toda parte, e é para lá que o Evangelho deve ser levado, porque ele satisfaz totalmente, de maneira legítima, os anseios humanos. O convite de Jesus é para quem está cansado e oprimido, e Jesus se aproxima e oferece o bálsamo que é eficaz para uma prostituta, para um religioso, para um rico, para um leproso, para um trabalhador, para um militar. É dessa esperança que as pessoas ao seu redor precisam, porque essa esperança funciona para elas. Nós soubemos, eu e a Cris, recentemente, de uma jovem garota que abriu, né, a realidade da escolha sexual que ela havia feito. Ela disse numa conversa que ela escolheu a vida homossexual, e conversando sobre isso, na sequência ela disse: eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa insatisfeita, eu sou uma pessoa que não estou realizada. Evangelho é para gente assim. Este é um exemplo de tantos, de pessoas que buscam se satisfazer em coisas que não vão satisfazer. E o apóstolo Paulo vem e diz: o Evangelho é para todos que estão debaixo do céu, porque ele é o bálsamo que funciona para todos. Essa é a terceira consideração. A quarta consideração desse versículo é da nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho. A responsabilidade de anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz com todas as letras: este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quando ele diz aqui que ele é um ministro, ele está dizendo que ele é um diáconos, um diácono que serve o Evangelho. Ele não é alguém que conheceu uma mensagem legal que vai funcionar para ele em benefício próprio, não. Não é o Evangelho que serve a ele, é ele que serve o Evangelho. E isso implica, entre outras coisas, o dever de anunciar essa mensagem, falar, proclamar. Não somente Paulo dá esse exemplo, como Jesus, de maneira super clara, ordenou que nós anunciássemos essa mensagem. Em Marcos 16, 15, as palavras famosas de Jesus são: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. É verdade que o Evangelho nos traz enormes benefícios, é verdade que o Evangelho nos abençoa grandemente, mas nós temos que tomar cuidado para não tornar o Evangelho um bem de consumo pessoal, sabe? Muita gente conhece Jesus, mas está numa pegada mais ou menos assim: olha, o que eu ganho com isso? Isso aqui vai me fazer sentir melhor? Vai funcionar para mim? Muito cuidado, porque o Evangelho é uma mensagem que tem autoridade sobre nós, e que não é só para nós, mas que nos encarrega de anunciar a outros. A responsabilidade do Evangelho vem acompanhada, em quinto lugar, quinta consideração, não somente uma responsabilidade, mas nós podemos perceber aqui o privilégio que é anunciar o Evangelho. Quando Paulo diz assim: esse Evangelho eu me tornei ministro, ele não está dizendo: eu recebi a terrível tarefa de anunciar o Evangelho, ah, que droga. Não, as palavras de Paulo transpiram um senso de privilégio. Ele olha para essa tarefa como uma tarefa honrosa e não vergonhosa, porque o coração de quem experimenta crer em Jesus, entregar a vida para Jesus e se reconciliar com Deus por meio de Cristo, é um coração missionário, com orgulho. Ele anseia que essa mensagem se espalhe ao seu redor e mundo afora, e ele deseja muito, e vê que é um privilégio participar disso, ver mais gente sendo ganha para Cristo. Você sabe de muitos orgulhos que têm sido falados hoje em dia no nosso mundo, não sabe? Orgulho de ser negro, orgulho de ser gay, orgulho de ser mulher, e por aí vai. E eu digo para você, o verdadeiro orgulho que nós devemos ter no nosso coração é de termos sido reconciliados com Deus pela fé em Cristo e sermos embaixadores dessa mensagem. É um tremendo de um privilégio. É por isso que Paulo, em Romanos 1,14, diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como é que eu vou ter vergonha? Ou qualquer outra indisposição de uma tarefa tão maravilhosa? Como é que eu vou ter vergonha de falar de algo que é tão poderoso? É um privilégio, é um privilégio anunciar o Evangelho. A sexta e última consideração que eu faço é da capacitação para anunciar o Evangelho. Nós somos capacitados para isso. Quando o apóstolo Paulo diz assim: esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro, quero chamar sua atenção novamente para a palavra ministro, diácono. Em grego é literalmente diácono. O diácono era alguém que realizava tarefas que o patrão designou, e preste atenção, ele era plenamente capacitado, ele tinha todas as condições necessárias. Você se lembra da parábola dos talentos lá em Mateus 25? Naquela parábola, o patrão vem, chama seus empregados e ele entrega talentos para esses empregados. O que era um talento? Era uma soma de dinheiro em moedas, e essas moedas somadas, né, elas compunham um peso específico. Muitas vezes o valor era definido pelo peso daquelas moedas. E em Mateus 25,15, Jesus, contando a parábola, diz assim: que o patrão a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. E aí ele diz assim, olha que interessante, a cada um de acordo com o quê? Com a sua capacidade. É isso mesmo, capacidade. Cada trabalhador recebeu tudo que precisava para cumprir a sua tarefa, uma quantidade de talentos de acordo com a sua capacidade, para que assim pudessem fazer render e multiplicar os recursos para o patrão. Sabe, Deus não nos pede nada que nós não possamos fazer na dependência dele e do poder que ele nos dá. Se você e eu acharmos que cumprir essa tarefa de anunciar o Evangelho depende de nós mesmos, nós vamos fracassar. É uma tarefa a ser realizada na dependência do Senhor e daquilo que Ele nos tem dado. Jesus prometeu e concedeu o poder necessário para fazer essa obra, o empreendimento global de testemunhar sobre Ele. Jesus concedeu o que tem de mais poderoso para cumprir essa tarefa. Lá em Atos 1:8, o Senhor Jesus Cristo diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte. O poder para ser testemunha, para proclamar, para anunciar a mensagem de Jesus, é o Espírito Santo em nós. Não é eloquência, não é você ser rico para poder ajudar muitas pessoas necessitadas, não é internet rápida para você mandar mensagem para todo mundo. Essas coisas são boas, você não precisa delas. O poder é o Espírito Santo, e Ele já nos deu. Nós temos, e temos que crer nisso, porque somos ministros, diáconos, capacitados. O nosso talento é o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá poder como? Ele nos capacita, confirmando que somos filhos de Deus, nos enchendo de convicção para testemunhar. Ele nos guia no caminho da vida e nos guia na sua palavra, de maneira que nós temos conhecimento da verdade para anunciar. O Espírito Santo nos corrige, nos encoraja através da igreja, dos nossos irmãos em Cristo. O Espírito Santo dá sabedoria para você falar com as pessoas na hora de proclamar o Evangelho. O Espírito Santo abre oportunidades para falar de Jesus Cristo. Bom, hoje o vizinho me chamou, lá do muro de casa: Daniel, tem uma entrega aqui para você. Entregou lá, porque eu não estava em casa, tinha chegado na encomenda. Na hora, estava passando batido, falei: peraí, que eu tenho um presente para você. Fui lá dentro de casa, peguei um pão de alho, um dos que eu comprei. Ó, tá aqui um presente para você, que nesse ano você possa ler essas mensagens, e quem sabe ele não venha conhecer Jesus. Oportunidade que se abriu. Dia 24 de dezembro, Natal, estávamos reunidos em família, mais ou menos 12, 15 pessoas, um camarada católico, excelente pessoa, um parente distante que eu não conhecia, mas nós nos conhecemos, chegou até mim, falou: Daniel, sabendo, né, que eu sou pastor, você não faz uma prece para a gente antes do almoço? Era o almoço do dia 25. Opa, com todo prazer. E foi bonita a cena, porque a gente ficou em pé em volta da mesa, não dava para sentar, muita gente, e aí a minha sogra bem ruinzinha, lá distante, não estava nem aparecendo, muito assim em público, porque estava com Covid, com sequelas do Covid, e ela ficava isolada lá na casa dela, na chácara. Mas essa situação parece que também deixou todo mundo meio sensível, todos deram as mãos, e aí eu consegui falar um pouquinho sobre isso e sobre como Deus pode ajudar a recuperar a saúde. Oramos por ela. Espírito Santo agindo, abrindo portas e dando caminhos. Esse ano eu convidei pelo menos umas 20 pessoas não crentes daqui de Morungaba para fazerem um plano de leitura bíblica comigo, mesmo plano que eu estendi a vocês todos, com certeza. Dessas 20, umas 8 não crentes aceitaram, entraram no grupo, já espero que já tenham começado a ler a Bíblia, e estão lá, cada dia talvez recebendo um pouquinho da palavra de Deus. Quem sabe não conseguimos interagir ao longo desse ano. O Espírito Santo age, abre portas, e portanto é com isso que eu quero fazer aqui uma revisão do que aprendemos em Colossenses, e um apelo final. Uma tarefa que realmente vai valer a pena você cumprir em 2021 é essa: anunciar a boa nova da reconciliação com Deus pela fé em Cristo. Sabe, de repente você pode ir embora daqui mudando esse versículo. Ao invés de ler esse versículo assim: este é o evangelho, veja aí na sua Bíblia, o final do versículo 23, este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Você pode mudar esse versículo. Você pode colocar assim: este é o evangelho do qual eu, aí você tira Paulo e põe o seu nome. Este é o evangelho do qual eu, Daniel, me tornei ministro. Este é o evangelho do qual eu, Cris, me tornei ministro. Este é o evangelho do qual eu, Jorge, me tornei ministro. Este é o evangelho do qual eu, Vitória, me tornei ministro. Personalize, leve isso para você e leve isso para esse ano. Como vimos, essa é uma tarefa urgente, mais do que fique em casa, é a notícia de reconcilie-se com Deus. Essa é uma tarefa global, eficaz, é uma responsabilidade que temos, é um privilégio para nós, e nós somos capacitados para isso. Esse é o evangelho do qual eu, Daniel, me tornei ministro. Algumas coisas bem práticas. Nesse ano de 2021, diante desse versículo, decida apoiar a obra missionária. Apoie missões. Acompanhe de perto o que os missionários estão fazendo. Nós sempre, como igreja, estamos trazendo notícias aqui. Fique atento, escute, preste atenção. Contribua com missões, ore por esses missionários. Segundo, talvez você possa fazer hoje mesmo uma lista de oração, e coloque aí nessa lista nomes de pessoas que não são crentes, que precisam ser alcançadas, de preferência pessoas que estão perto de você. Ore. Vai orando ao longo do ano. Coloque essa lista em algum lugar que você veja sempre. Terceira sugestão prática: estabeleça meta ou metas evangelísticas. Por exemplo, eu quero evangelizar pelo menos uma pessoa por semana, uma pessoa por mês, uma pessoa por dia. Eu quero, cada vez que eu vier ao culto, trazer alguém comigo, não crente. Ou todo último domingo do mês eu vou me esforçar para trazer alguém comigo. Uma meta. Vai fazendo isso o ano todo. Você já parou para pensar se cada um de nós aqui trouxer mais uma pessoa, só mais uma, não é 10, não é 20, só mais um, até o fim de 2021, para a nossa igreja? Se tiver pandemia ano que vem, no final do ano, não vai dar para ter culto, um só, vai ter que ter dois, porque não vai poder colocar o número de pessoas, porque a igreja vai dobrar de tamanho. Se cada um trouxer quantos? Um só. Este é o evangelho do qual eu me tornei ministro. Vamos repetir essa frase? A única parte diferente vai ser o nome, você vai falar o seu, o restante é igual. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos falar juntos? Este é o evangelho do qual eu, Daniel, me tornei ministro. Vamos bem forte agora, fazer uma bagunça de nome, vamos lá? Este é o evangelho do qual eu, Daniel, me tornei ministro. Senhor, aqui estamos entendendo este compromisso, com coração grato por tão preciosa mensagem de reconciliação. Nos ajuda nessa tarefa, já somos capacitados por Ti, usa-nos para ganhar pessoas para o Senhor. Esta mensagem maravilhosa de que nossos pecados podem ser perdoados em Cristo, nós queremos levá-la a todos. Dá-nos poder, dá-nos consciência, dá urgência dessa mensagem, dá-nos ideias, motivação, vontade, coragem, e usa-nos como ministros do Teu Evangelho. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.